Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui na capital americana. João Santarrita ao microfone nesta quarta-feira, 23 de março. E aqui em Washington, hoje, o sol a brilhar, 20 graus centígrados lá fora. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção, como quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Skip Sisk. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Na Bélgica, as autoridades buscam um terrorista envolvido nos ataques de ontem. Há receios de uma nova epidemia de ébola na Guiné-Conakry. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. A deputada do MPLA diz que o Parlamento não tem autoridade para fiscalizar o Ministério da Saúde. Um deputado da oposição descreve o que viu num hospital.
Uma enfermeira para 40 crianças, muitas delas têm macas, outras no chão, enfim. Uma situação bastante desoladora.
Demolições no Lobito, dezenas de pessoas perderam as suas casas.
Depois da fiscalização veio com a máquina, começaram a destruir.
E quando chegaram aí, a primeira coisa que fizeram era partir as casas. Puxaram-me para fora.
Vamos também falar da destruição de uma sede da Casa CE no Bié e da situação de estudantes angolanos em Cuba. Fique connosco para ouvir os pormenores desta notícia e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
As autoridades belgas continuam à procura do homem que se acredita ser responsável pelos atentados bombistas de terça-feira, que foi ontem no aeroporto e terminal metropolitano em Bruxelas, que mataram 31 pessoas e feriram 271. O procurador federal da Bélgica, Frédéric Van Leeuw, confirmou hoje que os irmãos Khalid e Ibrahim al-Bakr foram os bombistas suicidas. Ele disse que Ibrahim, de 29 anos, detonou a bomba no aeroporto e no metropolitano de Malbec. A bomba foi detonada por Khalid al-Bakr, de 27 anos.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se na Argentina para uma estadia de dois dias que coincide com o 40º aniversário de um golpe de Estado, alegadamente apoiado pelos Estados Unidos. A segurança foi reforçada na capital após os ataques terroristas em Bruxelas, tendo algumas estações de metro sido encerradas, ruas foram fechadas nas proximidades do local que Obama vai visitar. O presidente Maurício Macri, que tomou posse em dezembro, indicou desejar laços económicos mais fortes com Washington, bem como com outras economias de mercado livre. Os dois dirigentes deverão discursar durante um jantar de Estado.
Uma quinta pessoa morreu de ébola no sudeste da Guiné desde o dia 17 do corrente mês de março, indicou uma fonte do setor da saúde, aumentando a preocupação de que o reaparecimento do vírus mortal possa alastrar. O caso mais recente foi detectado em Macenta, a cerca de 200 km da aldeia de Coroquepara, onde ocorreram as restantes 4 mortes relacionadas com ébola. A vítima mais recente tinha visitado a aldeia e tinha estado em contato direto com os primeiros doentes e foi enterrado na aldeia de Mocoidu sem precauções sanitárias.
Forças sírias, apoiadas pela aviação russa, atingiram os arredores da histórica cidade de Palmira na sua campanha para a recuperação de áreas sob domínio do Estado Islâmico. As autoridades e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos dizem que as forças estão a sul e ocidente de Palmira. O Estado Islâmico ocupa a área desde maio de 2015 e causaram preocupação quando começaram a vandalizar ruínas da era romana na cidade, que é considerada um património da humanidade.
Ontem realizaram-se mais eleições primárias aqui nos Estados Unidos, com vista à escolha de dois candidatos finais às eleições presidenciais de novembro próximo. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump venceu com facilidade o senador Ted Cruz do Texas, no estado de Arizona, situado na fronteira com o México. Trump conseguiu os 58 delegados que estavam em jogo. Já o inverso se passou no estado de Utah, onde Ted Cruz conseguiu vencer, ficando com os 40 delegados que representarão o estado na Convenção Republicana de julho próximo. No que refere aos democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton venceu no Arizona, mas o seu rival, o senador de Vermont, Bernie Sanders, alcançou a vitória nos estados de Utah e Idaho. Ao todo, Sanders conseguiu 57 delegados contra 51 de Hillary Clinton.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos continuar a falar da crise dos hospitais de Angola. Uma deputada do Partido do Governo reconheceu que o Parlamento não tem poderes para fiscalizar as atividades do Ministério da Saúde. Isto ao mesmo tempo que um deputado da oposição que visitou um hospital descreveu uma situação dramática e de caos. Venâncio Rodrigues.
Irene Neto, médica de profissão, protestou em carta enviada ao jornal O País contra o facto de alegadamente o matutino angolano ter referido que os deputados que visitaram recentemente o Hospital Pediátrico de Luanda se haviam recusado de avaliar o funcionamento do Banco de Urgências, conhecido como a zona nevrálgica daquela instituição e que tem registrado nos últimos dias mais casos de mortes de crianças. A deputada do MPLA e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Nacional diz no protesto que a presença da delegação parlamentar em nada alteraria o quadro assistencial dos doentes. Irene Neto disse que a visita foi apenas um gesto solidário e não visou fiscalizar a instituição, deixando claro que a lei impede que os deputados o possam fazer. O deputado Manuel Fernandes, da Casa CEE, diz que apesar deste constrangimento legal, é lamentável que os seus colegas não tivessem a sensibilidade para compartilhar o drama que se vive naquela instituição.
Era importante, de facto, visitar esta área para se perceber aquilo que os profissionais estão a atravessar neste momento para poder acudir e dar resposta à situação, bem como também perceber aquilo que é o fluxo, pelo menos, quantas crianças estão a entrar, quantas aquelas que estão a perder vida, enfim, era importante ter, pelo menos, a imagem de todas as áreas. Eu não estou aqui, de facto, para criticar, porque não fiz parte da delegação, respeito a posição dos colegas, que fizeram para outros colegas. Prometida que foi a visita, era importante ter a imagem de todas as áreas do hospital.
Manuel Fernandes, que visitou recentemente o Hospital Américo Boa Vida, descreveu como sendo dramático o atendimento dos cidadãos.
As crianças que estão a morrer de minuto a minuto, aquilo que é a grande atrapalhada dos funcionários, porque há muitas crianças doentes, e há uma enfermeira para 40 crianças, muitas delas sem macas, outras no chão, enfim, uma situação bastante desoladora. Ver, por exemplo, as morgues, que é para saber como é que está o fluxo até da retirada de corpos. Um exemplo concreto, no Américo Boa Vida, para poder retirar corpo de pessoas que estavam desde as 4 horas até às 3 ou 14 horas, ainda não conseguiam identificar os corpos de seus entes queridos, é para ver que a situação está dramática.
O deputado da Casa CEE disse, entretanto, que foi bom ter sido uma deputada do Partido Governamental a reconhecer as consequências do acórdão do Tribunal Constitucional que retirou ao Parlamento o direito de fiscalizar a atividade do Executivo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E há mais notícias para a situação da saúde. O crescimento de casos de malária devido às fortes chuvas e a epidemia de febre amarela estão a agravar a falta de sangue nos hospitais de Luanda, onde, segundo as autoridades, são necessárias 200 dávidas diárias, quando atualmente não chegam à centena. Os números foram revelados hoje pela diretora do Instituto Nacional de Sangue de Angola, Luísa Dias, e ela admitiu que a atual ruptura era inevitável, porque se ultrapassou tudo o que se pensava que podia acontecer, sobretudo na província de Luanda. E agora vamos para o Lobito. Mais de 90 pessoas ficaram sem casa depois das autoridades terem demolido várias habitações. Houve escaramuças com os donos das propriedades. O João Marcos disse-nos que correm rumores que a zona vai ser transformada num parque automóvel. João.
A administração municipal, para onde tem recorrido a comunidade do Baixo Bangu Bangu e mediações do novo mercado informal, diz que não tem conhecimento, mas as marcas dos estragos continuam visíveis. Os populares apontam o dedo a um funcionário da administração, conhecido apenas por Paulino, tido como responsável por este e outros atos de demolições, todos sem qualquer notificação prévia. A área, segundo o relato de uma das vítimas, está a ser engolida por um parque automóvel.
Com coisa da fiscalização veio com a máquina, começaram a destruir umas casas dos outros que já estavam feitas. Então nós viemos aqui, mais ou menos, para ver como é que vamos fazer, porque até aqui estamos na casa de renda, não temos como. E nós somos muitos, somos quase 90 pessoas.
Sem condições para encontrar alternativas, a comunidade, que evoca a crise e as calamidades, denuncia atos de violência e pede o bom senso às autoridades.
Foram duas forranjas que vinham ali, cheias de homens. E quando chegaram aí, a primeira coisa que fizeram era partir as casas, né? Tudo que encontravam, eles partiam. Inclusive, quando estavam a partir minha casa, eu fiquei assustado. Quando vou para fora, eles já estavam com a máquina suspensa para partir a casa seguida, que é onde eu estava com meu pai. Aí gritei pelo meu pai e saí com muita fúria para saber o que está se passando. Eles estavam a me pegar, né? Todo mundo, todo o povo ficou surpreendido com a chegada. Infelizmente, na altura havia pouca gente, as pessoas foram vindo. E o tal pessoal da administração puxaram-me para fora.
Nem mesmo o material de construção foi poupado. O cidadão Evaristo Paulino Ernesto lamenta a perda de centenas de blocos.
Havia um senhor chamado Paulino, que é um senhor que ele é que gosta de partir casa dos outros. O senhor Paulino da administração. Ele que estava lá, mandou partir 2.500 blocos meus que estavam lá no meu terreno, enterraram. Levantaram o meu alicerce e romperam a casa do meu pai, romperam o anexo e outro vizinho da Casa Branca também queriam quebrar a casa dele, mas ele pegou os filhos e a mulher, todos ficaram dentro e disseram assim, agora podem quebrar, nos enterram juntos.
Já contactado por jornalistas, o administrador municipal, Alberto Ngongo, diz não ter conhecimento desta onda de demolições. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar do julgamento dos ativistas angolanos acusados de tentarem derrubar o governo. Está a provocar reflexões sobre o futuro da justiça angolana. Preocupante para alguns foi a criminalização de advogados como Walter Tondela, que é alvo de um processo de crime, e David Mendes, que foi excluído da defesa. Coque Mokuta.
As irregularidades do processo dos 17 ativistas vêm confirmar apenas o estado em que se encontra a justiça angolana na óptica dos observadores políticos e da sociedade civil. José Patrocínio, da Associação Cívica Omunga, é perentório ao afirmar que o sistema só será diferente com a mudança do atual poder político.
O processo em si, desde o início, e não só este, o processo de Marcos Mavongo, de calopetecas e tantos outros processos, pessoas presas quando pretendiam manifestar. Desde esses 15 tiveram muitos outros processos antes e nunca foram abertos processos quando eles foram vítimas de agressões flagrantes, em que a própria televisão permitiu que os agressores pudessem fazer declarações para a televisão, enfim. Então, a justiça em si, ela já está doente há muito tempo. Os cidadãos não têm, neste momento, aonde recorrer.
Nelson Pestana Bonavena, jurista e professor universitário, por seu lado, considera que a justiça angolana está refém ao poder político.
E o poder político faz da justiça aquilo que bem entende, não é? É claro que isto é uma vendeta do presidente José Eduardo dos Santos, que se quer vingar na pessoa desses jovens, e tem estado a dar ordens ao tribunal, que o tribunal procura conformar e dar-lhe uma aparência de justiça, mas isto não tem nada de justiça.
Pestana condena a troca da acusação no momento das alegações finais e afirma que a justiça angolana depende do futuro poder político angolano.
O futuro da justiça angolana só é possível, não é? Removendo-se o regime atual. Enquanto o regime atual existir, ela vai ser sempre manipulada e vai ser sempre subordinada aos interesses do grupo hegemónico do poder.
A transformação dos advogados e declarantes no caso dos 17 ativistas continua a suscitar reações em Luanda. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
A Casa CE, na província do Bié, disse que a sua sede no município do Coemba foi atacada por um grupo da JMPLA que queimaram a bandeira do partido e deixaram a sede parcialmente destruída. Nós entramos em contacto com João Chuivila, secretário para a mobilização da Casa CE no Bié, que nos disse que tinha sido feita uma queixa à polícia.
Parece que o processo está em curso, mas há a impressão que foram coniventes com da JMPLA.
Mas este ataque teve alguma razão por trás disto ou foi assim de repente? Houve algum confronto antes disto?
Não, eu penso que são casos de intolerância política, não é? Perpetradas pelo partido no poder, que já registram já há uns tempos atrás no município do Coemba. Então o secretário provincial já teve encontro com o governador para se resolver a questão, mas essa é a quarta vez que eles fazem isso. Retiram a bandeira, nós colocamos as bandeiras e eles retiram. E não há maneira de falar com a administradora. É um caso de intolerância. Eu penso que o Partido no Poder tem que aprender o processo democrático. Temos que encontrar outra forma de fazer política. Porque nós não somos inimigos políticos, somos só adversários políticos. Então é preciso encontrar um meio termo. Como coligação, a Casa CE tem direito de exercer a sua atividade política em todo o território nacional.
Portanto, você falou aí é da administradora. A administradora não fala com vocês, é?
A administradora, sempre que o secretário provincial vai ter com ela, tenta ter com ela, ela foge. Ela foge. E o acesso ao município do Coemba está muito difícil. Está muito difícil, uma vez que a linha férrea está cortada. Então, tem que se passar por estradas. As vias rodoviárias são muito difíceis.
Portanto, estes
para chegar ao Coemba.
Estes atos de intolerância estão centrados no Coemba?
Não, já se perpetuou também em Camacupa. Também o secretário municipal foi ameaçado por elementos da JMPLA. É um pouco por toda a parte da província. Bem, menos ainda na capital, né? Felizmente.
Era João Chuivila, secretário para a mobilização da Casa CE no Bié. E agora vamos falar dos estudantes angolanos em Cuba. Estão há cerca de 8 meses sem receber as suas bolsas do governo de Luanda de forma regular, o que tem levado a que muitos vivam em situação de penúria total. Nos últimos 2 meses, receberam apenas cerca de 25% da dívida e temem pelo seu futuro. Enquanto isso, 10 estudantes de uma universidade em Havana correm o risco de serem expulsos de Cuba em virtude do seu envolvimento numa briga quando apanharam um ladrão no seu apartamento. Álvaro Lugero de Andrade.
Estudantes angolanos apresentam esta quinta-feira ao embaixador em Havana a sua situação, depois de 10 deles terem recebido na segunda-feira a ordem de expulsão da reitoria da Universidade de Currai, em Havana. Os estudantes angolanos e um são-tomense terão agredido um estudante cubano apanhado a roubar nos seus quartos, o que vinha acontecendo com regularidade. Apesar das queixas apresentadas junto da reitoria e do responsável da embaixada angolana pelos estudantes, não houve qualquer resposta. Um estudante que pediu para não ser identificado com medo de represálias diz que o responsável da embaixada angolana só ontem deu a conhecer a situação ao embaixador.
Então, até apoio da embaixada para resolver esse problema. Estamos resolvendo esse problema nós mesmos, aos nossos filhos. Em todos os casos que nós já vivemos, o dirigente máximo do estudante não fez entrada ontem. O embaixador, nós já queixamos, já nos conhecemos o nosso chefe da embaixada. Ele simplesmente ouvia e guardava. Nunca queixou, nunca falou no embaixador.
A fonte da Voz América duvida que o embaixador possa reverter a situação, bem como a das bolsas em atraso, que tem levado muitos estudantes a viver uma autêntica penúria na ilha. Nos últimos 8 meses, o governo angolano acumulou uma dívida de $4.000 junto de cada estudante e apenas em janeiro e fevereiro pagou $1.000.
Temos uma dívida de mais ou menos 8, 9 meses, a memória no momento. Olha, precisamos pagar, que era totalmente $4.000. Olha, estamos pagando $1.000. E como nos pagaram? 500.
O estudante que falou com a Voz da América a partir de Havana denuncia outra situação. Os universitários angolanos estão a ser seguidos pelas autoridades cubanas e angolanas.
Nós estamos a ser espionados pela instituição. A falar que isso é uma criatura espionada pelo urbano, eles é que sabem já. Além de espionar, depois te chotam, depois te chamam e te chotam. Espionam tudo.
A Voz da América tentou falar com o responsável pelos estudantes junto da Embaixada de Angola, em Havana, mas tal não foi possível.
Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Não se esqueça, pode ir à internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado, sexta-feira, é António Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros. Agora um problema que se arrasta há anos. Trabalhadores angolanos da antiga Alemanha Comunista, a República Democrática Alemã, ou RDA, dizem que não recebem o que lhes é devido pelo seu trabalho. Agora, duas trabalhadoras apelaram à primeira dama do país, Ana Paula dos Santos, para tentar resolver o problema, Manuel José.
Desta vez, duas mulheres, antigas trabalhadoras angolanas na Alemanha comunista, dão a cara e pedem apoio para a sua causa à primeira-dama da República de Angola. Teresa Maria e Maria de Lourdes, desde a década de 90, que foram enviadas ainda muito jovens para trabalhar na RDA, mais de 20 anos se passaram. Elas e outros compatriotas angolanos reclamam pelo pagamento do trabalho que realizaram naquele país europeu, onde acabaram por se fixar até hoje.
Chamo-me Maria de Lourdes, sou ex-trabalhadora da RDA. Eu queria apelar mais uma vez à senhora, a esposa do senhor presidente, que nos desse um apoio neste processo. Que a senhora nos desse um apoio, uma força para que este processo tivesse um fim positivo para os ex-trabalhadores da RDA. Para que ela nos entendesse, estamos aqui há muito tempo, mais de 20 anos, já estamos a apelar há muito tempo e nós já somos já adultos, já temos filhos, os nossos filhos já cresceram aqui, para que nós pudéssemos receber o nosso dinheiro trabalhado no tempo da RDA.
Outra ex-trabalhadora a residir há anos na Alemanha, Teresa Maria, reforça o apelo feito pela colega.
Nós queremos receber aquilo que nos cabe o direito. O nosso dinheiro da antiga RDA, nós tivemos um contrato e nós trabalhamos. A primeira-dama sabe muito bem disso e o nosso presidente também sabe muito bem disso.
Os ex-trabalhadores angolanos na RDA dizem estar a reunir documentação para que ainda este ano, caso seus apelos não sejam atendidos, levar o caso às instâncias judiciais internacionais. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar por falar de algo trágico. Vamos começar por falar dos efeitos dos ataques terroristas na Bélgica. Como os ouvintes sabem, ocorrem após ataques terroristas semelhantes em Paris. E isto está a causar apreensão no mundo desportivo, particularmente no futebol. Eventos desportivos, claro está, atraem sempre grandes multidões de milhares de pessoas, se não dezenas de milhares, que podem constituir um alvo para ataques terroristas. A Bélgica anunciou hoje que cancelou um jogo amigável com Portugal de preparação para o Euro 2016. A Federação de Futebol Belga disse que tinha decidido cancelar o jogo, previsto para a próxima terça-feira, a pedido da Municipalidade de Bruxelas. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, disse, entretanto, que o Euro vai disputar-se em França, como previsto, entre 10 de junho e 10 de julho, apesar da ameaça terrorista. Valls disse estar convencido que a União Europeia de Futebol, a UEFA, também não admite cancelar o evento. Contudo, o vice-presidente do Comitê Executivo da UEFA, Giancarlo Abete, disse que a UEFA não pode pôr de parte a possibilidade do torneio, ou pelo menos de jogos do torneio, serem jogados à porta fechada, sem espectadores, portanto. A Bet sublinhou que isto é uma possibilidade se, citamos, surgirem riscos significativos. A Bet disse que a possibilidade de se efetuarem jogos à porta fechada é real, porque não há a possibilidade de satear jogos para outra data devido às datas limites do torneio. A UEFA, entretanto, emitiu um comunicado fazendo notar que não há planos para jogos sem espectadores, afirmando que isso é apenas uma possibilidade numa situação de crise. A União Europeia de Futebol, a UEFA, disse estar confiante que as medidas de segurança serão efetivas, mas está a trabalhar em planos de contingência para situações de crise. Vamos agora para o futebol africano. Como dissemos aqui ontem, esta semana, seleções em jogos de apuramento para o CAN 2017. São Tomé recebe hoje a Líbia num jogo do Grupo F, ambos com 0 pontos em 2 jogos. Amanhã, no Grupo H, Moçambique, em último lugar, está no Ghana, finalista da última edição e que comanda o grupo. Vai ser a estreia de Abel Xavier como treinador dos moçambicanos, dos Mambas. Xavier disse à agência de notícias francesa ser um erro pensar que Moçambique não tem qualquer chance. Os jogadores moçambicanos, disse Abel Xavier, têm a vontade de melhorar. Xavier, recorde, fez a sua carreira de jogador na Europa, terminou-a aqui nos Estados Unidos. Foi treinador depois do Olhanense, do Farense e do Aves, em Portugal. Foi despedido do Aves depois de uma série de maus resultados. Abel Xavier disse que ser treinador é muito mais instável que ser jogador. É verdade. Disse ter ambições, mas que é realista. Mas que com a atitude certa, as pessoas certas e empenho, as coisas, disse ele, acontecem. Todos esperam que sim, que Xavier dê veneno aos Mambas. Vamos a ver. Angola defronta no sábado em Kinshasa a República Democrática do Congo. Num jogo do Grupo B, angolanos em melhor posição que os moçambicanos. Estão no topo com 6 pontos, juntamente com a República Democrática do Congo. Palancas Negras têm estado a treinar no Kakuaku. Ontem estiveram a apurar as jogadas rápidas e os passos. Ei, vão precisar disso. Agora vamos para Cabo Verde, onde a vitória da oposição vai significar um novo governo com um novo programa. Eugênio Teixeira.
Segundo defendeu na campanha eleitoral, Correia Silva promete apresentar um governo com menos ministérios, por forma a reduzir custos de funcionamento. O futuro homem forte do Palácio da Várzea disse que, com essa medida, vai-se poupar dinheiro, verba que irá compensar alguma perda de receita devido à isenção de certas taxas e redução de impostos a ser implementado. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eugênio vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem bem mais alargada sobre este novo governo cabo-verdiano. Chamamos também já a atenção para reportagens sobre a situação em Moçambique. Há novos ataques no centro do país. Isto na nossa segunda meia hora. Até lá vamos ficar com Samania de Bonga.
Samania de misere tambora bue, Samania de misere tambora bue, Samania de misere tambora bue, Samania de misere tambora bue.
Tão dizendo que está bué, namora de segabarie, a seguir está morangonhe, vendo a coisa piorar.
Samania de misere tambora bue, Samania de misere tambora bue.
Tem palpite na conversa com minha estria da visão. É. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mamãe.
Samania de dizer em tamboragüe. Samania de dizer em tamboragüe.
Tem mania de calar e quando devia falar. Lá no clima de aparência até parece tá gostaria.
Samania de dizer em tamboragüe. Samania de dizer em tamboragüe.
Lá na Guimbi tão vivendo, cada estranja tá uma vire. Sintonia com as malambas, nossa hora de subir.
Samania de dizer em Tamboragüe. Samania de dizer em Tamboragüe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América deste dia 23 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: de Bélgica continua caça ao homem para tentar encontrar terceiro terrorista. Presidente Obama visita a Argentina. Síria, tropas do governo aproximam-se da histórica cidade de Palmira. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o previsto aumento do preço do pão está a causar inquietação no seio dos consumidores, sobretudo aqueles de baixa renda, que têm nesse produto o seu principal alimento. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Ainda não se sabe quando é que o preço do pão vai subir e Vítor Miguel, presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, diz que esta é a solução para a crise que as empresas enfrentam ou então o governo volta a subsidiar a aquisição da farinha de trigo. O assunto ainda está a ser discutido com o governo, mas Vítor Miguel deixou claro que se o preço não for reajustado, algumas padarias vão fechar, como aliás já está a acontecer na zona centro do país. Os consumidores dizem-se preocupados porque, a concretizar-se, será o segundo agravamento em 6 meses e, sobretudo, porque o pão é o seu principal alimento. Vai ser uma situação difícil, disse Francisco Faz Tudo, 32 anos de idade, vendedor de sapatos usados e pai de 2 filhos.
Será muito difícil e também quando ouvimos isso quase ficamos mesmo admirados que o preço do pão vai subir. Agora com isso já estamos a ver que a situação está mal. Antes comprávamos por 6, agora com aquele preço que era 6, então passou para 7,5. Então dos 7,5 que nós estamos a comprar agora então dizem que já está para subir para 10. Agora estamos mal.
Nelson Francisco, 23 anos, vendedor de recarga de telemóvel, diz que o seu pequeno almoço e almoço é na base de pão e se o preço subir, não sabe o que vai acontecer.
É muito difícil. É para comprar um pão por 7 meticais, já torna difícil. Mas o almoço é pão. Vai ser muito difícil.
Vítor Miguel justifica o agravamento do preço do pão com as dificuldades que as panificadoras estão a enfrentar nos últimos tempos para manter o nível de produção devido ao aumento dos preços das matérias-primas adquiridas na sua maioria fora de Moçambique. O economista João Mosca considera que o possível agravamento não resolve o problema das panificadoras, mas, e fundamentalmente, vai agravar as condições de vida dos grupos mais vulneráveis.
Vai haver uma redução geral do nível de vida das pessoas e quem mais vai sofrer são, naturalmente, os grupos sociais de renda mais baixa. Agora veremos como é que isto evolui, qual é a capacidade que tem a política pública de conter um pouco esta situação.
Refira-se que o governo acabou com os subsídios às panificadoras, considerando-os insustentáveis. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique, onde homens armados atacaram hoje por 2 vezes um autocarro na principal estrada do país, André Batista.
Homens armados da Renamo atacaram esta quarta-feira 23 por 2 vezes separados um autocarro da empresa Nagi Investimento, ferindo os 2 tripulantes e danificando a viatura na zona de Mombe, no troço Safo Muxungo, na principal estrada de Moçambique.
Denificar a ação quase 7 tiros. Um tiro
atingiu o motorista que atingiu a tripulação, de repouso. Os outros termos atingiram os tanques de combustível e as rodas. Por essa razão tivemos que parar.
Este é o terceiro ataque contra os autocarros da companhia Najee Investimento em março, depois do primeiro ter sido metralhado em Honde, na província de Manica, e ter provocado a morte de dois tripulantes. 3 dias depois, um outro autocarro na empresa também foi atingido por balas na região de Pingo, na província da Zambésia, sem vítimas. A ala militar da RNAM acusa a companhia Najee de estar a transportar militares para o centro e norte de Moçambique, onde o partido ameaça governar em 6 províncias este mês. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América. Em Cabo Verde, depois da vitória nas eleições legislativas de 20 de março, onde obteve a maioria absoluta, o líder do MPD e futuro primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, está a ultimar os preparativos para formar governo. Eugênio Teixeira.
Segundo defendeu na campanha eleitoral, Correia Silva promete apresentar um governo com menos ministérios, por forma a reduzir custos de funcionamento. O futuro homem forte do Palácio da Várzea disse que, com essa medida, vai-se poupar dinheiro, verba que irá compensar alguma perda de receita devido à isenção de certas taxas e redução de impostos a ser implementado. Para o analista político Pedro Moreira, o emagrecimento da estrutura do governo deverá ser acompanhada de outras medidas, nomeadamente o reforço do papel das direções-gerais e outros serviços do Estado. Moreira entende que, com o funcionamento eficaz dos diferentes departamentos públicos, o país pode perfeitamente ser gerido por um governo com menos ministérios.
Existe aqui um dado que é preciso ter em conta, que é, muitas vezes, esses valores são relativos. Depende muito do ponto de partida. Se em relação ao emprego, sabemos bem qual é o ponto de partida, em relação ao crescimento económico, acho que a MPD terá primeiro que apurar a real situação económica do país, que nós sabemos que não é famoso, para talvez aí ajustar um bocado as metas. Como eu digo, sendo um programa de governo e o pressuposto de base a partir de dados concretos e objetivos e não promessas eleitorais como seria de um manifesto eleitoral. Vamos ver agora com instrumentos mais concretos, o orçamento do Estado, o programa do governo aprovado na Assembleia.
Também o professor universitário Daniel Medina considera que a medida da redução dos ministérios é positiva. Medina afirma que se pode perfeitamente fundir ministérios como Educação e Ensino Superior, Relações Exteriores e Comunidades, Saúde e Assuntos Sociais, entre outros exemplos. No que se refere à promessa da criação de 45 mil postos de trabalho em 5 anos, Pedro Moreira espera que o governo liderado por Ulisses Correia Silva cumpra o prometido, já que a expectativa dos cidadãos é grande. Tendo em conta que apresentou um programa com compromissos, o analista acredita que o MPD partiu com dados concretos. Agora, diz Pedro Moreira, deve-se aguardar pela aprovação do programa do governo e o orçamento do Estado para se fazer outras leituras. Já Daniela Medina não está muito convencido do cumprimento da promessa feita quanto à criação de tantos postos de trabalho numa legislatura, quando ainda persistem muitas dificuldades no país, nomeadamente a alta taxa da dívida pública, a redução da ajuda para o desenvolvimento e outras formas de financiamento. No entanto, Medina fala da necessidade do futuro governo criar com alguma urgência mecanismos que permitam dar algum fôlego à economia, abrindo caminho para que as empresas possam produzir e absorver mãos de obra.
E com as promessas do líder, e agora que vai ser o próximo primeiro-ministro, em como vai baixar várias taxas e vai pôr alguns níveis de ensino completamente gratuitos, não sei onde é que ele terá dinheiro para fazer uma movimentação da economia por forma a gerar 45 mil postos de trabalho. Isso parece-me um tanto ou quanto irrealista. No entanto, ele terá que mexer naturalmente na questão económica de uma forma extremamente dinâmica para que haja um completar do círculo, porque incentivar a economia, portanto baixar os impostos naturalmente aos grandes empresários para que eles possam investir, gerará mais emprego. Ao gerar mais emprego, também terá repercussões no bem-estar das pessoas e que psicológicas e sociais, e que naturalmente terá mais segurança.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Ontem realizaram-se mais eleições primárias aqui nos Estados Unidos, com vista à escolha dos dois candidatos finais às eleições presidenciais de novembro próximo. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump venceu com facilidade o senador Ted Cruz, do Texas, no estado do Arizona, situado junto à fronteira com o México. Trump conseguiu os 58 delegados que estavam em jogo naquele estado. Já o inverso se passou no estado do Utah, onde Ted Cruz conseguiu vencer, ficando com os 40 delegados que representarão o Utah na Convenção Republicana de julho próximo. No que se refere aos democratas, a antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, venceu no Arizona, mas o seu rival, o senador do Vermont, Bernie Sanders, alcançou a vitória nos estados do Utah e do Idaho. Ao todo, Sanders conseguiu 57 delegados ontem contra 51 de Clinton. No entanto, na contagem total, até agora, Sanders continua muito atrás com 927 delegados contra os 6.681 de Clinton. Na Convenção Democrática, em julho, são necessários 2.383 delegados. Neste momento, falta ainda apurar 1.993 delegados democráticos. Do lado dos republicanos, são necessários 1.237 delegados para se conseguir a nomeação. Donald Trump vai à frente com 739, seguido de Ted Cruz, com 465, do senador da Flórida, Marco Rubio, que se afastou, entretanto, da corrida, com 166, e de John Kasich, com 143. Neste momento, falta ainda apurar 953 delegados à Convenção Republicana. Aqui em Washington, voz da América, o presidente americano Barack Obama prometeu aos 13 dissidentes cubanos com os quais se reuniu ontem em Havana que continuará a denunciar decididamente as violações dos direitos em Cuba, mas que a permanência da política de isolamento dificultaria qualquer mudança na ilha. No seu último ato público antes de deixar Havana com destino à Argentina, Obama ouviu dos ativistas dos direitos humanos como são perseguidos e presos pelas autoridades cubanas. Berta Soler, líder da organização Damas de Branco, uma das ativistas mais conhecidas do país, disse à Voz da América não esperar mudanças porque o regime da Havana não o quer.
As I have said consistently, part of our policy, with respect to...
Como tenho dito de forma consistente, a nossa política com relação ao envolvimento com Cuba não é simplesmente eu me reunir com o presidente Castro ou as relações entre os governos. Nós queremos ouvir o povo cubano. Desta forma, o presidente americano dirigiu-se a 13 dissidentes numa reunião de 1 hora e 40 minutos, realizada ontem em Havana. Ela foi considerada positiva pelos ativistas de direitos humanos presentes. Berta Soler, a líder das Damas de Branco, a mais forte e ativa organização de defesa dos direitos humanos na ilha, ficou contente por Barack Obama ter ouvido, em viva voz, as suas críticas ao regime.
Ele foi receptivo e agora queremos é que tudo seja posto em prática. Pelo menos ouviu-nos.
Berta Soler, no entanto, não espera consequências no imediato da visita de Obama a Cuba ou do encontro que manteve com os dissidentes, porque, como disse a Voz da América hoje, o regime é uma ditadura que não quer realizar mudanças. Soler acredita, no entanto, no tempo.
E não penso de que pueda haver nenhum avanço, pero mientras estamos em um governo totalitário e ditador.
Não penso que haverá avanços, porque estamos frente a um governo totalitário e ditador que não tem nenhuma vontade de mudar a sua política de Estado. Tudo leva o seu tempo, e o tempo é que dirá se serão colocados em prática os compromissos e o que realmente desejamos e que dissemos ao presidente Barack Obama. O tempo é que me dá a esperança.
E para mostrar que o regime não muda, a líder das Damas de Branco denunciou que apenas nesta madrugada foram libertadas as integrantes da organização detidas no domingo e que estão impedidas de sair das suas províncias.
Foram detidas, não lhes disseram nada, deram uma carta de advertência dizendo que não podem sair das suas províncias nem vir à Havana. Tentam limitar a sua ação, mas lhes dizem que ninguém pode limitá-las.
Era Berta Soler, ativista cubana dos direitos humanos, que com mais 12 dissidentes reuniu-se ontem com Barack Obama, que depois seguiu para a Argentina, onde começou hoje uma visita de 2 dias. É a primeira visita de um presidente americano à Argentina em 20 anos e coincide com o 40º aniversário do golpe de Estado de 24 de março de 1976, que deu origem à última ditadura no país.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor está a Voz da América. As autoridades belgas continuam à procura do homem que se acredita seja o cérebro dos atentados bombistas da terça-feira no aeroporto e no terminal de metropolitano em Bruxelas, que mataram 31 pessoas e feriram pelo menos outras 271. Amâncio Miguel.
O procurador federal da Bélgica, Frédéric Van Leeuw, confirmou hoje que os irmãos Khalid e Ibrahim Al-Bakrou foram os bombistas suicidas. Ele disse que Ibrahim detonou a bomba no aeroporto.
En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Malbec à Bruxelles. Le métro visé quittait la station.
Van Leeuw diz que quanto ao ataque na estação do metropolitano de Malbec em Bruxelas, o comboio atacado seguiria em direção a Arlois. A explosão aconteceu no interior da segunda carruagem antes da partida. O bombista suicida, diz o procurador, foi identificado por impressões digitais. Trata-se de Khalid Al-Bakrou, nascido a 12 de janeiro de 1989, em Bruxelas e de nacionalidade belga. No entanto, as autoridades ainda não identificaram as nacionalidades de outros dois homens que aparecem nas fotos do aeroporto. Segundo Van Leeuw, um dos bombistas deixou um testamento numa lata de lixo no aeroporto e nenhuma pessoa foi detida em conexão com os atentados. Os investigadores receberam também informação sobre uma casa no bairro de Schönebeek, em Bruxelas.
Um chauffeur de taxi se apresentou à polícia para declarar ter pris em charge três pessoas a Schönebeek.
Um condutor de táxi informou a polícia que transportou três pessoas no número 4 da rua Rose, no bairro de Schönebeek. A polícia vasculhou a casa e encontrou 15 kg de explosivos, 150 litros de acetona, quantidade de água oxigenada, detonadores, uma mala com material para o fabrico de engenhos explosivos, diz Van Leeuw. Em toda a Europa, estão a ser implementadas fortes medidas de segurança em aeroportos e espaços públicos em resposta aos ataques de ontem em Bruxelas.
Na Costa do Marfim foram detidas 15 pessoas suspeitas de envolvimento num ataque terrorista do início do mês contra uma estância turística na zona costeira do país. As autoridades publicaram também uma fotografia de um suspeito que se encontra ainda a monte. As autoridades marfinenses dizem que aquele suspeito, de nome Junta Dalá, desempenhou um papel fundamental no ataque que matou 19 pessoas em Grã-Bassã e lançaram um apelo à população para ajudar a encontrá-lo.
E vous avez vu la photo de cette dernière personne qui semble avoir organisé et fait exécuter tout ce qui s'est passé.
De acordo com o procurador Richard Adu, foi aquele indivíduo quem organizou o ataque contra Grande-Bassin. Ele disse também que tinha sido emitido um mandado de captura. O governo marfinense anunciou ainda a captura de 15 pessoas supostamente envolvidas no ataque.
On ne pourra pas non plus vous donner la nationalité exhaustive de toutes ces personnes-là parce que les enquêtes sont encore en cours.
Adu disse que não podia ainda revelar as nacionalidades dos suspeitos, visto que a investigação ainda estava a decorrer. Entretanto, a agência Associated Press, citando fontes policiais, anunciou que entre os detidos se encontrariam pelo menos três malianos e um marfinense. O procurador disse ainda que mandados de captura nacionais e internacionais estavam a ser preparados para outros suspeitos. As autoridades marfinenses referiram também que estavam a trabalhar com outros países na investigação. O grupo terrorista Al-Qaeda do Maghreb Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de Grã-Bassam. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente sul-africano Jacob Zuma enfrenta uma investigação na sequência de acusações de que permitiu influências indevidas à família Gupta, dona de um império de negócios. As acusações provocaram a fúria pública e apelos para a demissão do presidente. Analistas dizem que Zuma resistiu a outros erros políticos e que provavelmente vai sobreviver também a esta. Amâncio Miguel.
A revelação de alguns ministros e membros do partido que terão sido contactados pelos Gupta para ocupar impostos deixou muitos sul-africanos enfurecidos e pedem a cabeça de Zuma. O secretário-geral do ANC, Gwede Mathatshe, diz que o seu partido vai investigar a conduta dos Gupta, que considera arrogante, abuso de poder e de quem pensa que tem poder e não tem respeito pela organização. Matashi não pediu a demissão de Zuma. Mas Mbongiseni Mele, jovem sul-africano desempregado, representa a voz de milhares, muitos do ANC, que querem Zuma fora do posto. Mele diz que Zuma deverá largar o poder por causa das suas políticas, da sua indecisão, da sua corrupção. Mele diz que Zuma dirigiu um governo corrupto e promoveu ele próprio a corrupção. Zuma foi fortemente criticado por ter usado 20 milhões de dólares americanos de fundos públicos para melhorar a sua casa. Foi também criticado após demitir o ministro das Finanças, Hlanhla Nene, que perturbou a Bolsa de Valores de Johannesburg. Analistas dizem que a recente declaração de líderes do ANC, no sentido de que tem total confiança em Zuma, é sinal de que ele continua forte. O analista político Ralph Matera diz que parece não haver nada dentro do ANC contra o presidente, daí que este não é o seu fim. E sempre que se diz que deverá ser retirado, penso que ele mesmo é que poderá decidir renunciar. Contudo, Matera reconhece que o escândalo dos Gupta destruiu a imagem de Zuma e do seu partido, o ANC. O professor Lisiba Tefo, da Universidade da África do Sul, diz que será difícil Zuma sobreviver ao presente escândalo. Zuma cumpre o segundo ano do mandato de 5 anos, que termina em maio de 2019.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, vamos agora para a página desportiva com o João Santarita.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar por falar de algo trágico. Vamos começar por falar dos efeitos dos ataques terroristas na Bélgica, que, como os ouvintes sabem, ocorrem após ataques terroristas semelhantes em Paris. E isto está a causar apreensão no mundo desportivo, particularmente no futebol. Eventos desportivos, claro está, atraem sempre grandes multidões de milhares de pessoas, se não dezenas de milhares, que podem constituir um alvo para ataques terroristas. A Bélgica anunciou hoje que cancelou um jogo amigável com Portugal de preparação para o Euro 2016. A Federação de Futebol Belga disse que tinha decidido cancelar o jogo, previsto para a próxima terça-feira, a pedido da Municipalidade de Bruxelas. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, disse, entretanto, que o Euro vai disputar-se em França, como previsto, entre 10 de junho e 10 de julho, apesar da ameaça terrorista. Valls disse estar convencido que a União Europeia de Futebol, a UEFA, também não admite cancelar o evento. Contudo, o vice-presidente do Comitê Executivo da UEFA, Giancarlo Abete, disse que a UEFA não pode pôr de parte a possibilidade do torneio, ou pelo menos de jogos do torneio, serem jogados à porta fechada, sem espectadores, portanto. Abete sublinhou que isto é uma possibilidade se, citamos, surgirem riscos significativos. Abete disse que a possibilidade de se efetuarem jogos à porta fechada é real, porque não há a possibilidade de setear jogos para outra data devido às datas limites do torneio. A UEFA, entretanto, emitiu um comunicado fazendo notar que não há planos para jogos sem espectadores, afirmando que isso é apenas uma possibilidade numa situação de crise. A União Europeia de Futebol, a UEFA, diz estar confiante que as medidas de segurança serão efetivas, mas está a trabalhar em planos de contingência para situações de crise. Vamos agora para o futebol africano. Como dissemos aqui ontem, esta semana, seleções em jogos de apuramento para o CAN 2017. São Tomé recebe hoje a Líbia num jogo do grupo F, ambos com 0 pontos em 2 jogos. Amanhã, no grupo H, Moçambique, em último lugar, está no Ghana, finalista da última edição e que comanda o grupo. Vai ser a estreia de Abel Xavier como treinador dos moçambicanos, dos Mambas. Xavier disse à agência de notícias francesa ser um erro pensar que Moçambique não tem qualquer chance. Os jogadores moçambicanos, disse Abel Xavier, têm a vontade de melhorar.
Xavier Recortes fez a sua carreira de jogador na Europa, terminou-a aqui nos Estados Unidos. Foi treinador depois do Olhanense, do Farense e do Aves em Portugal. Foi despedido do Aves depois de uma série de maus resultados. Abel Xavier disse que ser treinador é muito mais instável que ser jogador. É verdade. Disse ter ambições, mas que é realista. Mas que com a atitude certa, as pessoas certas e empenho, as coisas, disse ele, acontecem. Todos esperam que sim, que Xavier dê veneno aos mambas. Vamos a ver. Angola defronta no sábado em Kinshasa a República Democrática do Congo. Num jogo do Grupo B, angolanos em melhor posição que os moçambicanos. Estão no topo com 6 pontos, juntamente com a República Democrática do Congo. Palancas Negras têm estado a treinar no Kakuaku. Ontem estiveram a apurar as jogadas rápidas e os passos. Ei, vão precisar disso.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, na próxima sexta-feira, vai ser António Afonso Quileba, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros Angolanos. Não perca, portanto, amigo ouvinte, a oportunidade para falar com ele na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo agora para as principais notícias aqui nesta emissão em português da Voz da América. As autoridades belgas continuam à procura do indivíduo que se pensa seja o cérebro dos atentados bombistas de terça-feira no aeroporto e numa estação de metro de Bruxelas. Ataques esses que mataram 31 pessoas e feriram pelo menos outras 271. O procurador da Bélgica, Frederic Van Leeuw, confirmou hoje que os irmãos Khalid e Ibrahim El-Bakroui foram os bombistas suicidas. Ele disse que Ibrahim, de 29 anos de idade, fez rebentar a bomba no aeroporto. No metropolitano de Malbec, a bomba foi acionada por Khalid El-Bakroui, de 27 anos de idade. No entanto, as autoridades não identificaram ainda as nacionalidades de outros dois homens que aparecem nas fotos do aeroporto. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se já na Argentina para uma estadia de 2 dias, que coincide com o 40º aniversário de um golpe apoiado pelos Estados Unidos. A segurança foi reforçada na capital após os ataques terroristas de Bruxelas, tendo algumas estações de metro sido encerradas e outras ruas foram fechadas nas proximidades dos locais que Obama vai visitar. O presidente Maurício Macri, que tomou posse em dezembro, indicou desejar laços económicos mais fortes com Washington, bem como com outras economias do mercado livre. Realizaram-se ontem mais eleições primárias aqui nos Estados Unidos, com vista à escolha dos dois candidatos finais às eleições presidenciais de novembro próximo. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump venceu com facilidade o senador Ted Cruz do Texas, no Arizona. Trump conseguiu 58 delegados que estavam em jogo. O inverso passou-se no estado do Utah, onde Cruz conseguiu vencer, ficando com os 40 delegados. No que se refere aos democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton venceu no Arizona, mas o seu rival, o senador do Vermont Bernie Sanders, alcançou a vitória nos estados do Utah e do Idaho. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, 23 de março. O Washington Post afirma a toda a largura da primeira página Atentados do Estado Islâmico matam 31 pessoas em Bruxelas. Quanto ao New York Times, diz que ataques reivindicados pelo Estado Islâmico paralisam Bruxelas e abalam segurança europeia. Quanto ao Wall Street Journal, afirma no seu título, terror atinge coração da Europa. Amigo ouvinte, aqui na Voz da América temos mais 30 minutos de emissão. Continue connosco e com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com. Acompanhe-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura é de 20 graus centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, autoridades belgas continuam a procurar um suspeito. O presidente Barack Obama encontra-se na Argentina. Morreu uma quinta pessoa com o vírus Ébola. 23 de março de 2016, que quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde homens armados atacaram por duas vezes um autocarro da empresa Nagy Investment, ferindo dois tripulantes e danificando a viatura na zona de Mombé, no troço Sabe Muxungue, na principal estrada do país. Detalhes com o André Batista.
Homens armados da Arnama atacaram esta quarta-feira 23 por duas vezes separados um autocarro da empresa Nagy Investment, ferindo os dois tripulantes e danificando a viatura na zona de Mombe, no troço Save Muxungu, na principal estrada de Moçambique.
Temos que parar. São quase 7 dias. Um tiro atingiu o motorista, atingiu a tripulação repouso. Os outros tiros atingiram os tanques, o combustível e as rodas. Por essa razão, tivemos que parar.
Este é o terceiro ataque contra os autocarros da companhia Nagy Investment em março, depois do primeiro ter sido metralhado em Honde, na província de Manica, e ter provocado a morte de dois tripulantes. 3 dias depois, um outro autocarro na empresa também foi atingido por balas na região de Pingo, na província da Zambésia, sem vítimas. A ala militar da RNAM acusa a companhia Nagy de estar a transportar militares para o centro e norte de Moçambique, onde o partido ameaça governar em 6 províncias este mês. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. É um problema que se arrasta há anos. Trabalhadores angolanos da antiga Alemanha Comunista, a República Democrática Alemã, ou RDA, dizem que não receberam o que lhes é devido pelo trabalho. Agora, duas trabalhadoras apelaram à primeira-dama do país, Ana Paula dos Santos, para tentar resolver o problema. Manuel José.
Desta vez, duas mulheres, antigas trabalhadoras angolanas na Alemanha comunista, dão a cara e pedem apoio para a sua causa à primeira-dama da República de Angola. Teresa Maria e Maria de Lourdes, desde a década de 90, que foram enviadas ainda muito jovens para trabalhar na RDA, mais de 20 anos se passaram. Elas e outros compatriotas angolanos reclamam pelo pagamento do trabalho que realizaram naquele país europeu, onde acabaram por se fixar até hoje.
Já
chamo Maria de Lourdes, sou ex-trabalhadora da RDA. Eu queria apelar mais uma vez à senhora, a esposa do senhor presidente, que nos desse um apoio neste processo. Que a senhora nos desse um apoio, uma força para que este processo tivesse um fim positivo para os ex-trabalhadores da RDA. Para que ela nos entendesse, estamos aqui há muito tempo, mais de 20 anos, já estamos a apelar há muito tempo e nós já somos já adultos, já temos filhos, os nossos filhos já cresceram aqui, para que nós pudéssemos receber o nosso dinheiro trabalhado no tempo da RDA.
Outra ex-trabalhadora a residir há anos na Alemanha, Teresa Maria, reforça o apelo feito pela colega.
Nós queremos receber aquilo que nos cabe o direito. O nosso dinheiro da antiga RDA, nós tivemos um contrato e nós trabalhamos. A primeira-dama sabe muito bem disso e o nosso presidente também sabe muito bem disso.
Os ex-trabalhadores angolanos da RDA dizem estar a reunir documentação para que ainda este ano, caso os seus apelos não sejam atendidos, levar o caso às instâncias judiciais internacionais. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para Cabo Verde. Depois da vitória nas eleições legislativas de 20 de março, onde obteve a maioria absoluta, o líder do MPD e o futuro primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva ultima preparativos para formar o seu governo. Os detalhes aqui com o Eugênio Teixeira.
Segundo defendeu na campanha eleitoral, Correia e Silva promete apresentar um governo com menos ministérios, por forma a reduzir custos de funcionamento. O futuro homem forte do Palácio da Várzea disse que, com essa medida, vai-se poupar dinheiro, verba que irá compensar alguma perda de receita devido à isenção de certas taxas e redução de impostos a ser implementado. Para o analista político Pedro Moreira, o emagrecimento da estrutura do governo deverá ser acompanhada de outras medidas, nomeadamente o reforço do papel das direções-gerais e outros serviços do Estado. Moreira entende que, com o funcionamento eficaz dos diferentes departamentos públicos, o país pode perfeitamente ser gerido por um governo com menos ministérios.
Existe aqui um dado que é preciso ter em conta, que é, muitas vezes, esses valores são relativos. Depende muito do ponto de partida. Se em relação ao emprego, sabemos bem qual é o ponto de partida, em relação ao crescimento económico, acho que a MPD terá primeiro que apurar a real situação económica do país, que nós sabemos que não é famoso, para talvez aí ajustar um bocado as metas. Como eu digo, sendo um programa de governo e o pressuposto de base a partir de dados concretos e objetivos e não promessas eleitorais como seria de um manifesto eleitoral. Vamos ver agora com instrumentos mais concretos, o Orçamento do Estado, o programa do Governo aprovado na Assembleia.
Também o professor universitário Daniel Medina considera que a medida da redução dos ministérios é positiva. Medina afirma que se pode perfeitamente fundir ministérios como Educação e Ensino Superior, Relações Exteriores e Comunidades, Saúde e Assuntos Sociais, entre outros exemplos. No que se refere à promessa da criação de 45 mil postos de trabalho em 5 anos, Pedro Moreira espera que o governo liderado por Ulisses Correia Silva cumpra o prometido, já que a expectativa dos cidadãos é grande. Tendo em conta que apresentou um programa com compromissos, o analista acredita que o MPD partiu com dados concretos. Agora, diz Pedro Moreira, deve-se aguardar pela aprovação do programa do governo e o orçamento do Estado para se fazer outras leituras. Já Daniela Medina não está muito convencido do cumprimento da promessa feita quanto à criação de tantos postos de trabalho numa legislatura, quando ainda persistem muitas dificuldades no país, nomeadamente a alta taxa da dívida pública, a redução da ajuda para o desenvolvimento e outras formas de financiamento. No entanto, Medina fala da necessidade do futuro governo criar com alguma urgência mecanismos que permitam dar algum fôlego à economia, abrindo caminho para que as empresas possam produzir e absorver mãos de obra.
E com as promessas do líder, e agora que vai ser o próximo primeiro-ministro, em como vai baixar várias taxas e vai pôr alguns níveis de ensino completamente gratuitos, não sei com onde é que ele terá dinheiro para fazer uma movimentação da economia por forma a gerar 45 mil postos de trabalho. Isso parece-me um tanto ou quanto irrealista. No entanto, ele terá que mexer naturalmente na questão económica de uma forma extremamente dinâmica para que haja um completar do círculo, porque incentivar a economia, portanto baixar os impostos naturalmente aos grandes empresários para que eles possam investir, gerará mais emprego. Ao gerar mais emprego, também terá repercussões no bem-estar das pessoas, e que, psicológicas e sociais, e que naturalmente terá mais segurança.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Em Moçambique, as obras de construção da barragem de Moamba Major, um empreendimento com um custo de 500 milhões de dólares, que irá abastecer de energia elétrica e de água à província de Maputo, deverão ter início em maio, afirmou o diretor do projeto. Elias Paulo precisou que o aproveitamento hidroelétrico levará 3 anos a ser construído, tendo como empreiteiro um consórcio liderado pelo grupo brasileiro Andrade Gutierrez. O empreendimento terá capacidade para armazenar 760 milhões de metros cúbicos de água a serem parcialmente utilizados na rega e na produção de 15 megawatts de energia elétrica para o reforço da rede energética nacional. Estas obras, estimadas em 466 milhões de dólares em 2014, serão financiadas com um empréstimo concedido a Moçambique pelo Brasil, país que já havia emprestado 8 milhões e meio de dólares para a realização do estudo de impacto ambiental e projeto de engenharia. A companhia aérea brasileira Azul realizou um investimento de cerca de 100 milhões de dólares na TAP Air Portugal. O investimento dará à Azul o direito de deter aproximadamente 40% do valor económico da aérea portuguesa na ocasião da conversão do título e após a aprovação da Autoridade Nacional da Aviação Civil de Portugal, nesse num comunicado daquela companhia brasileira. A Azul informou ainda ter sido autorizada pela Agência Nacional da Aviação Civil do Brasil a efetuar 7 voos semanais para Portugal. Devendo iniciar esta operação a 4 de maio próximo, estão inicialmente previstos 3 voos semanais de Campinas, no estado de São Paulo, para Lisboa, podendo chegar a 6 na época alta. O Banco de Exportações e Importações da China está a apreciar um pedido de empréstimo de 156 milhões de dólares solicitado por Moçambique para acelerar o processo de migração digital no país. A data limite para a migração do sistema analógico para o digital, inicialmente estabelecida para junho de 2015, foi ultrapassada, pretende agora o governo moçambicano acelerar o processo. O processo de migração digital em Moçambique inclui a montagem de 18 emissores de televisão digital, 10 dos quais nas capitais provinciais e 8 nas zonas rurais. Por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,27 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros Angolanos, António Afonso Quileba, será o convidado de sexta-feira.
Especialistas norte-americanos de meteorologia do laboratório de Boulder, no Colorado, revelaram que os Estados Unidos podem reduzir as emissões de carbono em quase 80% usando tecnologia já existente. Segundo eles, isto pode acontecer em menos de 15 anos. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Especialistas consideram que a solução se encontra nas turbinas de vento, como adiana um agricultor Kansas, Dad Pannister. Num dia com vento, posso pagar o almoço a qualquer pessoa, porque é dinheiro que ponho no bolso. O vento da região centro-oeste é de tal forma abundante que, pelo menos em teoria, pode alimentar a energia nas cidades da costa atlântica. Tal como é quase impossível conduzir num engarrafamento de trânsito, a questão que se coloca é como enviar energia através do país com as linhas de transmissão existentes. Existe um outro problema. Mesmo no Kansas, o vento não sopra sempre, exigindo o uso de combustíveis fósseis. O
tempo é grande. Se pudermos olhar para a escala maior, então veremos que o vento solar...
Se virmos isto em grande escala, vemos que o vento e a energia solar funcionam. Que é o diz, é Alexander MacDonald, técnico reformado da Administração dos Oceanos e Atmosfera, para quem um plano nacional incluindo mais turbinas de vento e painéis solares, os Estados Unidos podem recolher energia suficiente para todo o país, sem ter necessidade de recorrer a combustíveis fósseis. Segundo ele, uma rede nacional de alta voltagem e linhas de corrente direta podem enviar energia instantaneamente para qualquer lado. Uma chamada super alta estrada eletrónica pode assim reduzir as emissões de carbono nos Estados Unidos em 80% no ano de 2030, despendendo menos fundos do que mantendo a dependência em combustíveis fósseis. Sarah Ladislaw, do Centro para os Estudos Estratégicos e Internacionais, alerta, no entanto, para a indústria de energia que vai bloquear a mudança. Se os políticos se juntarem, os Estados Unidos podem tornar-se, em menos de 15 anos, numa nação de energia renovável. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A União Africana quer o continente livre da pobreza em 50 anos. Raul de Melo Cabral, diretor de coordenação no gabinete do Conselheiro das Nações Unidas para a África, diz que para tal acontecer, os países deverão investir na educação de jovens e mulheres. Melo enumera, entre outros aspectos, a inclusão da mulher nas grandes decisões e a industrialização.
A África tem que apostar, e eles têm vindo a fazer isso, mas tem que fazer o mais, de forma mais consistente, na industrialização, para melhor poderem captar e capitalizar os recursos existentes no continente. Tem que também apostar na revolução demográfica. Nós sabemos que é a África é o continente em que a maioria das pessoas são jovens, têm menos de 50 anos, portanto, ao menos de 50 anos. Portanto, é um continente que tem, na sua maioria, jovens. Falei dos recursos naturais que o continente tem, mas tem alguns aspectos que eles têm que apostar com muito dinamismo e com muita fé, que é a agricultura é uma delas. A África não pode continuar a importar os seus produtos de base, porque isso obviamente acaba por já tirar os recursos, portanto, hard currency, portanto, as moedas fortes que têm. Tem que apostar na educação, porque a maioria são jovens, não é isso? E para que essas jovens possam se adaptar ao mundo de hoje, cuja transformação é de uma rapidez considerável, é preciso que esses jovens estejam bem educados, estejam bem preparados em uma educação adequada.
Uma das principais críticas ao continente é a prevalência da corrupção, o que é muitas vezes associado à governação. Uma área a investir, continua Raul de Melo Cabral.
Indiscutivelmente que não há como fazer se não houver uma boa governação de todos esses recursos, portanto é importante apostar na boa governação, no reforço das instituições, portanto criando instituições independentes, credíveis, fortes, com gente competente. Não há nenhuma dúvida que é importante que em todo esse processo o aspecto género tenha que ser, portanto, um aspecto essencial das ações. Portanto, num continente que tem como maioria o género feminino, a mulher, não é concebível que as mulheres, portanto, não estejam nas mesas de decisão. Elas têm que estar cada vez mais, de forma cada vez mais proporcional dentro das mesas, das tomadas de decisão. Eu gostaria também de sublinhar aqui a grande importância que é isto reconhecido e sabido e repetido pelos Estados-membros, eles mesmos, que é a questão da integração regional como estruturas basilares. Cada vez mais se fala numa África integrada, numa África em paz com ela mesma, e para isso também, obviamente, será importante tomar uma série de medidas, dentre as quais, por exemplo, ocorre-me a questão da redução das barreiras, das tarifas alfandegárias, que até agora é um paradoxo que seja muito mais fácil importar, por exemplo, da Europa, de qualquer país da Europa, digamos a França, só como exemplo, poderia dar outros, para da carne, do que é de se importar de Bissau, do meu país, da minha capital, para Dakar ou de Dakar para Bissau. Portanto, esses aspectos têm que ser considerados e têm que ser resolvidos. Portanto, eu diria que o nosso escritório, o escritório do Conselheiro Especial para a África, tem como meta principal ajudar os países africanos a fazerem com que a sua agenda venha a corresponder de forma total a todas as aspirações dos africanos, para que nós possamos ter uma África que nós queremos, uma África que seja próspera, baseada num desenvolvimento inclusivo, tem que ter, eu acho, aquilo que a Nuka Cabral já tinha como visão, que é uma visão de um pan-africanismo total, uma África da Renascença, não é? E para tudo isso é preciso que nós tenhamos, portanto, instituições democráticas, não é, funcionando a pleno vapor, portanto, uma boa governação, democracia é essencial, que nada disso pode ser possível se não houver respeito aos direitos humanos, se não houver justiça e portanto, se não houver, portanto, uma governação baseada na lei.
A Agenda de Desenvolvimento de África está alinhada às metas de desenvolvimento sustentável recentemente acordadas nas Nações Unidas. O diplomata Cabral diz que a África está no bom caminho, mas é preciso sair das boas intenções para a ação.
Eles estão no caminho certo, agora têm que executar. É preciso dizer que, no que diz respeito à execução, é muito importante que nós possamos, que os africanos possam ser capazes de medir, de avaliar e de fazer um assessment, portanto, daquilo que eles estão a executar. Portanto, para isso é preciso que também tenham dados fiáveis, é preciso que a execução não seja de forma atabalhoada, assim de forma medida, é preciso que haja estatísticas para medir essa execução, é preciso que haja, portanto, medidas de estudos para ver o que é que foi executado, dentro dos compromissos assumidos, o que é que foi executado, como foi executado, aquilo que não foi executado, por que não foi executado e quais são as medidas que podem e devem ser tomadas no sentido de ultrapassar esses mesmos pontos de estrangulamento para que se possa avançar. Ou seja, temos que sair do papel, temos que sair do nível de ideias para o nível de execução, para o nível de verificação, para o avanço real dessas agendas aspiracionais.
Raul Mel Cabral e os caminhos para o desenvolvimento de África.
E agora vamos para a música, vamos ficar com Lionel Richie, Stuck on You.
Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on
my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.
Era Lionel Richie, Stuck on You. Agora vamos passar para as notícias desta quarta-feira, o dia 23 de março de 2016. Autoridades bélicas continuam à procura do homem que se acredita ser responsável pelos atentados bombistas de terça-feira no aeroporto e terminal metropolitano de Bruxelas, que mataram 31 pessoas e feriram 271. Procurador Federal da Bélgica, Frederico Van Loo, confirmou que os irmãos Khalid e Ibrahim El-Bakroui foram os bombistas suicidas. Disse que Ibrahim, de 29 anos, detonou a bomba no aeroporto, no metropolitano de Malbec. A bomba foi detonada por Khalil El-Barakoui, de 27 anos. No entanto, as autoridades ainda não identificaram as nacionalidades de outros dois homens que aparecem nas fotos do aeroporto. Acrescentou ainda que nenhuma pessoa foi detida em relação com os atentados. A polícia encontrou material fabrico de agentes explosivos no bairro de Scharbeck, sob a indicação de um condutor de táxi que disse ter transportado três pessoas daquela zona. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se na Argentina para uma estadia de dois dias. A segurança foi reforçada na capital após os ataques terroristas em Bruxelas, tendo algumas estações de metro sido encerradas e ruas foram fechadas nas proximidades do local que Obama vai visitar. O presidente Maurício Macri, que tomou posse em dezembro, indicou estar a desejar laços económicos mais fortes com Washington, bem como com outras economias de mercado livre. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, a 24 de março, os países observam o Dia Mundial da Tuberculose, comemorando a descoberta em 1882 pelo Dr. Robert Koch da bactéria que causa a tuberculose. A observância destina-se a criar a consciência pública sobre a epidemia mundial de tuberculose. Tuberculose, ou TB, é a segunda principal causa de morte de doenças infecciosas a nível mundial, infectando quase 9 milhões de pessoas e matando 1,5 milhão. Antes do advento dos antibióticos, nos anos de 1940, a TB era a mais temida doença do mundo. Hoje, a maioria das mortes por TB ocorrem no mundo em desenvolvimento, onde a doença está intimamente ligada com a pobreza, populações marginalizadas e empobrecidas, habitação com falta de qualidade e má nutrição. O tema deste ano, de 2016, Unidos para Acabar com a TB, destina-se a avançar o objetivo das Nações Unidas de acabar com a epidemia até ao ano de 2030. A ideia é promover a colaboração na comunicação entre os vários grupos e indivíduos interessados para poderem trocar ideias e utilizar a experiência para eliminar alguns dos obstáculos se quisermos ter êxito. Isso significa que, como parte da campanha para tratar a TB, temos de fazer o nosso melhor para eliminar a pobreza, que ajuda a sustentar a epidemia. Temos de encontrar formas melhores, mais eficazes de testar a doença e tratar e curar aqueles que sofrem disso. Temos de encontrar forma de acabar com o estigma das vítimas da tuberculose e, por fim, a práticas discriminatórias contra eles e encontrar novas formas de atacar a doença e resolver os problemas. Os Estados Unidos estão comprometidos em combater a tuberculose. Centrando os nossos esforços nos países onde o fardo da tuberculose é mais elevado, apoiamos programas que salvam vidas e fomentam um mundo mais seguro. Através do Governo Federal, tornamos esta luta uma prioridade. Continuamos a parceria com a Organização Mundial de Saúde, a parceria a cabo com a TB para fornecer apoio às atividades mundiais de controlo e alcançar a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Juntando-nos num compromisso global para acabar com a TB, podemos começar a libertar a nova geração de uma doença antiga. O editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 23 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.